Ontem nós estávamos vendo sobre o trecho da Mishnah que diz que a pessoa que diz Sheli, Sheli, o que é meu, Veshelach, Shelach, que teu é teu, Zomida Beinonit. Esse é um caminho intermediário, mediano. Veyeshomrim, e há quem diga que Zomida Tzdom. Esse é o comportamento de Tzdom. Nós perguntamos ontem, a princípio parece que se há um caminho do meio, então um caminho que é bom. Afinal de contas, o Rambam diz que não é para ser extremista, nem para um lado nem para o outro, tem que ter um equilíbrio. E mais ainda, ele diz que isso é também Sodoma, o comportamento das pessoas de Sodoma. Puxa vida, lá as pessoas eram perversas. E nós vimos ontem que o Midrash Shmuel explica que depende qual o enfoque da pessoa. Se o enfoque da pessoa é o Sheli Sheli, o que é meu, então isso é um problema grave. Se o enfoque da pessoa é o Shelach Shelach, então é uma coisa média. Não é a melhor coisa, mas é suficiente. O Rabbeinu Ovadia Mibartenura explica que na realidade as duas coisas estão interligadas. Midah Beinonit significa um caminho médio, que acaba levando a pessoa a chegar a Midat Sdom. Acaba fazendo com que a pessoa tenha o comportamento das pessoas de Sdom. Como assim? Para poder entender, o que aconteceu com as pessoas de Sdom? Como pode ser que uma nação inteira de cidades e estado que tinha naquele lugar chegaram a um ponto tão baixo de comportamento entre as pessoas? Afinal de contas, as pessoas não foram criadas com uma natureza, uma índole malvada, cruel, mais do que todo o resto da humanidade. Como é que eles chegaram ao ponto que eles chegaram? E depois nós vamos até ver um exemplo clássico de onde eles chegaram. Mas como eles chegaram a um ponto tão baixo? O Bartenura diz que a Mishnah aqui está justamente respondendo a essa questão. Quando a Mishnah está nos dizendo que a preocupação exagerada deles aos seus bens é o que levou eles a chegarem num ponto tão baixo. Como assim? Explica o Talmud para nós no Tratado de Sanhedrin. Essa região de Sodom era uma região privilegiada. Era uma região muito rica em plantas e, por conseguinte, em frutas, em legumes. Era um lugar muito, muito, muito bom. A Torá fala que Hulah Mashke era super irrigada. Era um lugar muito, muito bom para plantio. E isso fez com que as pessoas lá tivessem um desenvolvimento econômico muito, muito grande. Só tinha uma preocupação muito grande para as pessoas de Sodom. A preocupação que eles tinham era que aquele pedaço de terra é maravilhoso. Só que em volta temos o Negev, temos pedaços então, de deserto, seca, fome. E as pessoas, então, quando tiver seca nesses lugares, em volta, vão acabar vindo para Sodom para poder ter comida. E aí não vai sobrar comida suficiente para nós. Se todo mundo vai vir para cá comer, não vai sobrar comida para nós. Essa era a mentalidade das pessoas de Sodom. O que eles fizeram, então? Nós temos que garantir que as pessoas não vão querer vir para cá. Como eles fizeram isso? Eles pensaram e fizeram leis que impedissem ou que fizessem com que as pessoas não quisessem vir para Sodoma. Por exemplo, então, na verdade, o que isso já simboliza? Sheli Sheli, o que é meu é meu. O que é nosso aqui na nossa cidade, nós não queremos que ninguém tenha proveito. É nosso, só nosso, ninguém pode ter proveito. Egoísmo. Egoísmo puro. E assim, por exemplo, eles fizeram a lei que quando aparece alguém na cidade para pedir esmola, você pode dar dinheiro para ele, nada te impede de dar dinheiro. Mas não pode dar comida de jeito nenhum e não pode vender comida para essa pessoa. É para essa pessoa morrer de fome. Para ninguém mais querer vir para cá para comer. Quando chegava um pobre, cada pessoa dava dinheiro. Só que antes de dar dinheiro, anotava, assinava o dinheiro que estava dando para aquele pobre. E assim, quando esse pobre queria ir comprar comida, todo mundo sabia que não pode vender. Estava escrito o nome de alguém no dinheiro, era sinal de que não pode vender comida para essa pessoa. Não se vendia comida. Passavam alguns dias, essa pessoa não tinha o que comer, morria de fome. E aí cada um ia lá e pegava do morto o seu dinheiro. Estava assinado, podia pegar de volta. Isso tudo para impedir que as pessoas das proximidades quisessem e pensassem se querem vir para a cidade de Sodom e as demais cidades que tinham na região para pedir ou para comprar comida. Então, as pessoas de Sodom começaram com a ideologia e a mentalidade de Sheli Sheli, o que é meu é meu. O que é meu, e eles acabaram transformando o que é o principal em secundário, o que é secundário em principal. Eles transformaram o dinheiro deles no principal. E a bondade, e a misericórdia, e as boas ações deixaram de lado. E assim, devagarzinho, isso acabou levando a piorar a situação. Se a pessoa é egoísta, e xeli, xeli, o que é meu, meu, ninguém pode tirar proveito. Devagarzinho, a pessoa começa a querer ter proveito dos outros. As pessoas começaram a roubar, começaram a oprimir pessoas que estão em viagem, passando por lá, assassinar pessoas. Até que chegou um ponto, como estava escrito na Parashá da semana passada, que Deus falou, eu quero ver se é como esse grito que eu estou vendo. Então eu vou ter que dar um jeito nesse lugar. Qual é esse grito? Contam para nós, nossos mestres, no Midrash, no Talmud, que havia uma jovem que viu um pobre andando na rua, morrendo de fome. E ela ficou com misericórdia dele. Mas ela sabia que a lei do local proíbe dar ajuda e comida. O que ela fez? Muito espertamente. Quando ela foi pegar água no poço, com o jarro na cabeça, ela colocou pão dentro do jarro. E quando ela passou do lado do pobre, ela deu uma tropeçada, deixou cair o jarro no chão. E assim ela virou, deixou o pão cair no chão perto do pobre, botou de novo o jarro na cabeça e continuou. E assim ela começou a fazer todos os dias, o pobre tinha sempre pão para comer. Todos os dias o pobre recebia esse pão que caía do jarro dela, quando ela passava perto dele. Passaram os dias. E as pessoas da cidade estavam achando estranho. Como pode ser que esse cara está vivo? Não é possível. Ninguém dá comida para ele. Ele está vivo já há dias. Há dias estava mal para achar para o chuchu. De repente ele está bem. O que aconteceu? Começaram a investigar e começaram a seguir ele. Até que descobriram quem é a criminosa que está dando comida para ele. Como castigo, pegaram essa menina. Amarraram ela. Prenderam ela. Passaram mel no corpo dela. E assim vieram as abelhas, vespas, e picaram ela até ela morrer, gritando de muito sofrimento. Esse grito chegou perante Deus. Deus falou, não, aqui já estamos passando os limites. Não é possível. Uma pessoa que faz bondade, que ajuda um pobre, dá comida para um pobre, é tratada desse jeito, com tamanho sofrimento e crueldade. E naquele momento Deus define e decide que Sodom vai ser destruída. Então no começo, as pessoas de Sodom não desejavam as coisas dos outros. No começo as pessoas de Sodom não queriam fazer mal para os outros. O que eles queriam era impedir que os outros tirassem proveito deles. Só que isso acabou levando à crueldade que eles chegaram. E é justamente isso, então, que a Mishnah está querendo dizer para nós. Sheli, sheli, shelach, shelach, se uma pessoa tem um comportamento tal, que o que é meu, é teu, quer dizer, eu não quero que ninguém tenha proveito das minhas coisas. E da mesma forma, eu não vou ter proveito dos outros. E a pessoa acha que isso é bom, porque, escuta, não é? Não é que eu estou aproveitando dos outros e não deixo os outros aproveitarem de mim. Eu não deixo ninguém aproveitar de mim e também não aproveito dos outros. A pessoa acha que isso é uma coisa que é razoável, que é boa. Diz então a Mishnah, é verdade que isso daqui é uma mida benonit, é verdade que isso é uma coisa intermediária, só que é perigoso. Esse tipo de comportamento acaba levando a pessoa a midat Sdom. Acaba levando a pessoa a chegar na crueldade das pessoas de Sdom. Por conseguinte, nesse caso, é necessário que a pessoa busque sim um caminho extremista, que é o caminho do Hassid, aquele que deixa os outros tirarem proveito e não quer tirar proveito dos outros.